Deus abençoe a todos. Amém? Quem trouxe o raminho, o ramo? Ninguém trouxe o ramo? É hoje dia de domingo de ramos. Não é domingo de ramos? É. Hoje é o dia, estava falando com Daniel, foi o dia em que Jesus entrou na cidade de Jerusalém, né? Pelo menos no calendário da Igreja Católica, é uma semana antes, né, da semana, por isso chama Semana Santa, que foi a semana da paixão de Cristo. Hoje ele entrava em Jerusalém, era recebido com muita alegria, eles chegaram a forrar as ruas com ramos de plantas. Aí depois já começa, ele é entregue e começa então a paixão, né? Hoje é domingo de ramo também, o da paixão de Cristo, que ele começa a angústia. Hoje foi o dia que ele começou a se sentir angustiado. Por quê? Porque aproximava o fim, né? Aproximava o fim da vida, o fim da passagem dele aqui pela terra, e ele se sentiu, como nós estávamos ontem falando, sobre uma pena que apagaram ali, então a gente ia aproveitar. Ontem nós falamos sobre essa coisa que todo mundo tem, toda pessoa tem, todo mundo passa por essas coisas. Jesus disse, no mundo teríamos aflição, né? Então não tem uma pessoa que não tem aflição. Aí tem a hora, tem um, eu estava dizendo para Daniel, tem um momento, tem uns que estão nascendo e outros estão morrendo. Tem uns que estão felizes da vida, outros estão amaldiçoando a vida. É. Tem gente ganhando, tem gente perdendo. Tem gente feliz, tem gente triste. Então o mundo é assim. Ele é um mundo de injustiça. Deus promete um mundo diferente. Um mundo onde não vai haver morte, não vai haver lágrimas, não vai haver injustiça. Então, esse mundo, mundo vindouro, a promessa de Deus para a gente, é de um mundo diferente desse aqui. Então, nós precisamos muito ter cuidado, né? E Jesus falou, vai e abre os olhos desse povo. Quanto mais você encarar a realidade, quanto mais você enxergar a realidade, melhor. Quanto mais você enxergar a realidade, melhor. Você sofre menos, porque você sabe que a flor vai murchar. Você planta e depois a erva que você plantou vai secar, né? Daniel até dizia o seguinte, que a gente conversando, citando Daniel, né, Daniel? Ele disse que às vezes a pessoa está ali no velório, né, como esse dia que nós fomos visitar o velório da mas da Joana tinha lá ao lado um velório muito concorrido, que era uma pessoa importante. Então tinha muita gente ali para cumprimentar, para, né, para poder... É quase que uma obrigação, né? Uma obrigação, uma coisa social. A pessoa que morreu era uma pessoa importante, você via que era importante pelo número de gente que estava ali. E eu dei uma olhada assim em volta dela, lá tinha uns filhos. Aí o Daniel estava dizendo o seguinte, que às vezes é só ali na hora, mas ninguém não tinha tanto. Tinha tanto amor assim pela pessoa. Eu falei, mas é assim mesmo. Quem que vai ficar o dia inteiro atrás de um velho, né? Quem que vai ficar o dia inteiro junto com os velhos? Os velhos, a tendência dos velhos é ficar sozinho. A tendência dos velhos é ficar sozinho. Então a gente tem que caminhar para lá. Caminhar para esse. Você acha que você vai ficar velho e os novos. Tem tempo, você tem tempo de ficar com sua velha? Você vê ela de vez em quando, não é assim, né, filho? Mas quando ela morrer, você vai estar lá do lado. Chorando como se realmente gostasse dela, que amasse e tal, etc. Né? Aí, às vezes a mulher está ali do lado, o marido está ali do lado. Quem vê assim, pensa até que gostava, que amava, né? Queria bem a pessoa, bem longe. Mas é assim o mundo. É assim o mundo. É assim a espécie humana. E nós não podemos reclamar. A gente precisa mais é entender. Para não sofrer. Ou para sofrer menos. Porque quando vier o tempo difícil, quando vier a chuva, é chuva. Quando vier sol, é sol. A gente não pode, se nós não entendermos, nós vamos meter os pés pelas mãos e vamos, quem acaba sendo prejudicado com isso somos nós mesmos. Porque nós revoltamos contra Deus, quer pôr a culpa em Deus, ou então nas pessoas, e acaba, né, sofrendo as consequências nós mesmos. Nós vamos pagar por isso. Certo? Então, tendência do velho é ficar só, isolado, esperando a morte chegar. Essa que é a tendência. Certo? Se ele for político, na hora que ele sair da política, que ele não tiver mais. Por isso que tem uns que não estão aguentando ficar em pé, mas fica lá. Fica lá, porque pelo menos lá ele está rodeado de gente. Né? Mas de vez em quando entrevista alguns aí, estão lá enfiados, num canto desse do mundo afora aí, né? Esperando a morte chegar. E ela vem, pior que ela vem. Né? Então, eu estava vendo aqui, que realmente é uma aflição, uma agonia, a vida da gente, né? A nossa vida, ela é muito atribulada, ela é muito difícil, porque nós estamos, nós somos peregrinos nessa terra, e essa terra, para ser franco, é um inferno. A gente está aqui treinando aqui para não estranhar muito o inferno quando a gente for para lá. Né, Wendel? Wendel, você não vai para lá, não? Então, quem estiver aqui e começar a entender que Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Esse mundo não é um inferno. É um inferno. Essa carne não é a carne do pecado? Deus não condenou o pecado na carne? Então, agora, o novo céu, a nova terra, tudo que Deus ainda não apareceu. A terra também é o jardim do Éden. Mas é o novo. É quando a gente sair desse corpo é que nós vamos enxergar o outro lado. E é difícil, né, a gente viver desse jeito. A gente não tem certeza. Por isso que o justo vive é pela fé. Você não tem certeza, você acredita que vai ser assim, mas se a gente enxergasse, já não era mais fé. A fé você não enxerga, você não vê. O que eu estou vendo aqui, eu estou vendo, então não é fé. O que, que eu estou vendo? Injustiça, desigualdade, doenças, tristezas, né? Maldades, violência. Tudo isso é que eu vejo aqui. Morte. Isso é o que a gente vê aqui. Mas o que a gente não vê, a Escritura diz que Deus tem preparado para nós coisas que o coração não imagina, né, que os olhos não veem, que a gente não imagina o que Deus tem preparado para nós. Então, é pela fé. Nós esperamos que lá seja bem melhor do que aqui. Não é assim? Seja bem melhor do que assim. Quem gostaria de dar continuidade nessa vida? Viver essa vida? Principalmente na hora que você começar a ficar velho, sozinho, abandonado, quieto no canto, doente, que você começa a ficar velho e os rebeldes começam a entrar na caixinha, né? Você está tomando um, passa para dois, passa para três, um pouquinho você está tomando um punhado de remédio. Os novos não tomam remédio. Aí você vai ficando velho, vai ficando sozinho, abandonado, feio, né? Destruído. Ninguém olha pra gente. Não é assim? A única vantagem que a gente tem é, às vezes, é dentro do ônibus, ou então na fila do banco. Né, filho? Depois que você leva uma xingada boa dos mais novos, os mais novos ficam butina da vida quando um velho passa na frente. Ô, velho, filho de uma égua. Eu com a pressa danada aqui, e o velho chega lá e até que ele acerta com o negócio, até que ele vê, fica lá uns 15 minutos no caixa, até que ele acha a tecla aí, enfia a mão no bolso para tirar o nome da conta, porque não lembra. A memória vai acabando. Esse é o caminho, o destino dos homens, de todo mundo, velho. Viu, Danielinha, você vai ficar velha também. Ou não? Vai? Amém. Mas então essa é isso aqui, ó, é a aflição do tempo. Agonia, tribulação, angústia, mágoa, dor, tudo isso. Tinha mais coisa aqui, mas apagaram. Tinha aflição e tinha o aflito, né? E o angústia. O que é angústia? Quem lembra? Olha aí. O que é angústia? É o estado avançado da aflição. Então, angústia é pior do que aflição. angústia é pior do que a aflição. Aflição, todo mundo, no mundo tereis aflições. Então, aflição é normal. Você está demorando chegar o ônibus, é uma aflição. Está demorando passar ali a fila, é uma aflição. Você tem que ir no médico amanhã, é uma aflição. Você tem que fazer exame, é uma aflição. Então, no mundo nós teríamos aflição. Aflição é normal. É normal. Eu acho normal, perfeitamente normal, a aflição que existe no mundo. Né? Agora, angústia. A angústia é um estado avançado da aflição. Angústia, essa é doída. Interessante, ontem eu acordei de madrugada, aí às vezes fui ler um pouquinho e a televisão estava ligada. A televisão da Amils fica ligada lá. Aí tinha uma senhora falando com o pastor lá da Universal. E a mulher não conseguia nem falar direito, chorando. E o pastor falando com ela, um pastor novinho, que não sabe o que é angústia, né? Que não sabe o que é novinho, escovadinho e tal, vendendo. Estava lá falando para ela. Eu falei para o Daniel, que ele estava falando para ela, senhora, vem logo, né, que nós queremos comer o figo da senhora. Ela vem logo, porque se demorar, nem o figo nós vamos aproveitar. Então a pessoa angustiada, 4 horas da madrugada, certamente sem sono, porque imagina por que ela estava ali naquela aflição. O que vocês acham que era? Por quê? Por causa de quê? Hã? No mínimo, era por causa de homem. No mínimo. Né? Alguma coisa muito difícil. Hoje estava conversando, ontem também estava conversando até com a Marécia e a Geralda aqui, né? A Marécia estava falando do tio dela, da tia dela, né? Que faleceu antes de ontem, né? Antes de ontem, eu conheci demais a tia dela, a Célia, com 52 anos. Mas 52 anos, bem vivido, né, filha? 52 anos, assim, de sofrimento. A Célia parece que nasceu para sofrer. A Célia, contar a história dela aqui, vocês começam tudo a chorar. Sofrimento demais, mas demais mesmo. E por fim, ela deu uma recuada assim nesse sofrimento e acabou se casando. Ela era uma pessoa muito simpática, tal, mas muito sofrida. E aí deu uma recuada no seu sofrimento, ela se casou, teve filhos. Aí um filho suicida, né? Mataram ele de droga, ele tinha 19 anos, parece. Um filho dela tinha 19 anos, eles mataram ele. O outro filho está preso na casa de prisão provisória. O outro casal sumido, procurado pela polícia. E ela, você é uma mãe dessa, vai dormir tranquila? Uma mãe dessa tem jeito de ficar em paz? Não tem. Então é muito raro hoje você achar nesse mundo que está ficando cada vez pior, você achar hora para você realmente deitar, dormir, descansar, né? Às vezes o problema não é com você, mas o problema é com seu irmão, é com sua irmã, é com a família, é com os pais, é com os filhos, e assim por diante. Então, na verdade, cumpre as escrituras. Nós vivemos num mundo de aflição. Um mundo difícil. E vai ficando, a tendência é ficando cada vez mais difícil. O que é que nós vimos ontem que a gente precisava? A gente precisava, então, de saber? O que é que a gente precisava saber? Falei ontem. Já que o mundo é desse jeito, o que a gente precisava, Sul? Você lembra? Hã? Claro que eu lembro.
Nos defender, né? Uma forma que a gente tem. Para que ela pelo menos não fique intensa, né? Não gere angústia, né? É. Nos defender da angústia, porque a aflição vai ter.
Isso. Mas se você, por exemplo, souber, se você souber a tribulação, por exemplo, você pode evitar muita tribulação. Você pode evitar, porque você sabe que a tribulação vai levar à angústia. Tribulação mais cedo ou mais cedo, a tribulação causa aflição e vai te levar depois à angústia. Não deixa chegar nesse ponto, no ponto da angústia. O que é angústia, Paulo Júnior? Amém. Nós não vamos esquecer nunca, né, Paulo Júnior? O que é angústia, então? É o estado avançado da aflição. Então, quer dizer, é uma hora extremamente difícil. Não é só a tribulação, é muito mais do que a tribulação. É uma hora que a pessoa pula do prédio. Se ele tiver é até perigoso. Uma pessoa que está angustiada, é uma pessoa que não deve ficar só. Você tem que ajudar uma pessoa que tem. Porque se ela tiver tendências para, né, se ela estiver na família, às vezes tem um espírito que acompanha, fica por ali assim, né? Porque cada um dos espíritos trabalha numa área lá por Satanás. Então, tem um espírito disso, o espírito daquilo, o espírito daquilo, né? Jesus falou, essa casta de demônio, essa espécie de espírito, é muito jejum e oração. Então tem castas, né, de demônios, espécie de demônios, especializada em certas coisas. Um leva até aqui, passa para o outro passa para o outro e assim vai indo. Né? Então nós devemos procurar evitar as coisas que nos atribulam. Foi isso que Jesus disse. Para que a gente pudesse viver mais tranquilo, Jesus falou, se tomar o tênis, se alguém vir e tomar o tênis, o que você faz? Você briga com ele, chama a polícia, para, o que você vai ter? Vai ter mais tribulação, mais problema, mais aflição, aí você vai ter que fazer ocorrência, você vai ter que ser chamado na polícia. Então, o que Jesus orientou? Dá o tênis para o sujeito. Pega a meia, se tiver meia. Fala, Pelola, eu não vou te dar a meia por causa do chulé. A meia eu vou jogar fora, mas eu te dou outra coisa, se você quiser. Tira a calça, né? Você deve, normalmente, deve estar de cueca. Aí você dá a calça para ele. Se ele quiser a camisa, leva a camisa. Né, Wendy? A orientação que Deus dá, assim, se alguém te obriga a andar um passo, anda dois, três, quatro, para quê? Por quê? Evitar. Evitar a... Fala, gente. Evitar a aflição. Por quê? A aflição pode te levar... A aflição, ela vai crescendo e vai te levar a... Angústia. E angústia é difícil de suportar. É muito difícil de suportar. Jesus Cristo, ele esteve num momento extremo de angústia que chegou a suar sangue. Isso a ciência prova que é possível os poros, conforme a angústia da pessoa, sai sangue pelos poros. Sai sangue pelos poros, conforme o estado de angústia. Eu espero que nenhum de nós chegue a esse ponto. Acho que a gente nem suporta. Mas Jesus, ele chorou e suou sangue. Isso porque a angústia era muito grande sobre ele. Amém? O que é que você deve evitar? Deve evitar. Hein? O que, que nós devemos evitar? Hein, Daniela? Tribulação. Evitar as coisas que causam tribulação. Evitar as coisas que tal. Por isso é que agora você vai ver que o Evangelho, ele só nos ensina exatamente coisas que poderiam evitar um fim trágico para nós. O Evangelho, ele vai evitar um fim trágico. Que seria o quê? Evitar ter filho. Pronto. Se você evitar um filho, você não tem filho. Você concorda que vai diminuir muito o quê? Sua tribulação, que um filho dá muita tribulação. Ou não, Dora? Demais, Dora? Pois é, um filho dá muita tribulação. Mas, enquanto está pequenininha ali, igual o do El, a pequenininha, é uma coisa mais engraçadinha. Né? Ajeita para cá, arruma. Toda roupinha bonitinha, tudo engraçadinho. As primeiras palavras são lindas, maravilhosas. Né? É, os primeiros passos, tudo, a gente ri, acha bom, tira foto, e etc. O quarto é arrumadinho, esse papel, né? Parede está arrumado. Não é assim? É uma gracinha. Mas quando chega, quando fica grande, é uma desgracinha. Viu? Quando fica grande, aí, meu irmão, é tribulação. Aí, daí para frente, é tribulação. Aí, não obedece. Se você for bater, você fica preso. Se você for bater, você fica preso. Não obedece. Caminha nos seus próprios caminhos, conforme o infeliz que ela arrumar aí, então, se o caboclo chega ali todo tatuado, todo sem camisa. Uma vez eu fui, uma menina bonitinha, a prima da minha, mas uma gracinha, ela arrumou um conde Drácula. Apaixonou pelo conde Drácula. E não é que ela casou com o conde Drácula? Mas estava escrito nas estrelas que aquilo não ia dar certo. Não ia dar certo. Sujeito da pior espécie. da pior espécie. Quem sabe que a sua filha, quem sabe que o seu filho, com quem vai? Não é isso, Camila? Nós não somos, não podemos dar destino aos nossos filhos, nossas filhas. Nós não podemos. Aí a tribulação é noite mal dormida. Aí eu vou te contar. Eu já fiquei noite inteira. Porque enquanto os meninos não estão na cama, enquanto tem gente na rua, não é vizinho? A gente não dorme. A gente não dorme. Fica aquele sono assim. Quer coisinha, está acordado, quer saber. Telefone toca, você pula. Tomara que não toque, né? Melhor até desligar. Porque às vezes você morde o coração, conforme a hora. É difícil. Amém? É muito difícil. A aflição. Nós podemos evitar a tribulação? Podemos. De que forma? Evitando exatamente esses problemas, procurando evitar esses problemas. Viu, Lorena? Evitar. Procura evitar os negócios, as coisas, as dívidas, as compras a prazo, as prestações, os negócios. Deus já vem falando isso com nós há muito tempo. O que Deus queria? Nos preservar. Deus queria nos guardar da tribulação. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Jó, capítulo 5. Aí eu pergunto a você, porque o importante de tudo, ontem nós falamos, quem deve fazer? Evitar a tribulação, evitar as coisas que vão nos causar aflição. Evitar as coisas que vão nos causar aflição, porque a aflição pode nos levar à angústia. Tá bem? E PT, saudações. Quem não pegou a reunião de ontem, se puder ouvir, ouça. Porque é uma verdade. É uma verdade. Mas se a pessoa não tiver jeito e for atribulada, a ponto de ser levada a esse estado que é angústia, o que ela deve fazer? O que ela deve fazer? O Ramiro já tem aqui a resposta aqui.
Invocar a Deus.
Invocar a Deus.
Invocar o Senhor, que pode nos salvar.
Exatamente. Ó, só Deus pode, né? Porque, o que eu falei? Você vai no médico. Aí o médico vai te encaminhar a um psiquiatra. Psiquiatra, por que ela encaminha para o psiquiatra? Hã? Então, olha para você ver.
Está ficando doido.
Então quer dizer que a angústia
está no estágio avançado, né? Já está te deixando louco.
É, a angústia leva a pessoa a
loucura.
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 Né? Então, olha, você vê que o negócio não é brincadeira, não. É aflição, angústia, loucura.
Isso aí.
Mas aí hoje tem um nome que eles estão dando o um nome mais menos chocante, que é
depressão,
né? Então é um nome assim mais menos chocante, mais tal, né? Que é estresse, transtorno bipolar, tripolar, né? Que mais? Então vai assim, para não chegar para a pessoa e falar, você ficou louca. Para não chegar direto na pessoa e falar que ela ficou louca. Porque eles acabaram com os hospitais onde eram colocadas pessoas com doenças mentais. Porque o que, que é um estado avançado de angústia e aflição? O que, que é? Uma doença mental. É uma doença na mente. É muita pressão, é muita coisa, é muito negócio. E a pessoa ficou doente mental. Então ela começa a fazer coisas que não é normal. Ela está doente da mente. Aí essas pessoas eram levadas para um lugar. Só que ali, naquele lugar, em vez de ajudar, aumentava a aflição da pessoa. Né? Uma vez eu vi um doido falar assim, eles me levaram para o meio dos loucos, aí eu fiquei mais louco ainda. Eu fiquei mais doido ainda, porque eu já estava doido, eu mesmo percebi que eu estava doido. Mas aí quando eles me levaram para o meio dos doidos, eu fiquei mais doido. Aí que eu me endoidei mesmo, né? Por quê? Então hoje não existe mais hospital, é proibido, certo, Daniela? É proibido? Hospitais para fechar os doidos? Não tem mais, tem? Tem? Manicômio, tem? Hã? Aonde? Não. Aqui tem clínica, que chamamos clínica de repouso. Clínica de repouso. O hospital psiquiátrico, você nem conheceu. O Adalto Botelho, que era um hospital que eu conheci. Então, o que eles faziam? Ele topava a pessoa, aí dava choque, eu tinha uns amigos lá, eu jogava bola lá. Eu jogava bola lá com o pessoal. Mas tem uma espécie de loucura que não é agressiva, que não é isso, mas é uma loucura. Assim, nós estamos aqui convivendo com pessoas na rua aí e tal, gerente de banco, tudo doido. Tudo povo, entendeu? Mas é um estado, por exemplo, eu conheci um que chamava senador, ele ficava ali na portaria de terno, gravata. Você chegava, ele apresentava o senador da República. Ele não dava trabalho para ninguém. Ele trabalhava ali, fazia as coisas. Mas era... E depois que eu fui saber que ele era um interno. Ele era um dos mais doidos que tinha lá. Era ele. Andava de terno, tal, gravata. Senador da República. Ele botou na cabeça dele que ele era senador. Mas não ofendia, ninguém tinha problema nenhum. Então, eles querem que a família fique com a pessoa. A família vai ficar para ajudar a pessoa. Porque senão o tratamento torna-se muito mais difícil sem o apoio da família. Entendeu? Então vocês têm que me ajudar. Você tem que me ajudar, você tem que me apoiar, tem que... Amém, gente? Ou não? Mas então aqui, o que aconteceu com Jó? Nós sabemos que só Deus pode nos ajudar nos momentos de aflição. Nos momentos de aflição e angústia, só Deus. Então, que você não chegue lá. Não chegue lá, porque o remédio vai ser apenas um paliativo, vai ser apenas uma coisa assim para te amansar, né? Um negócio assim para poder pra você dormir, porque você não dorme. Você fica pensando coisas que às vezes não tem nada a ver, fica ouvindo vozes, uma série de coisas que acontecem. Então, você vai tomar remédio para apaziguar um pouco, diminuir um pouco aquela pressão que eles não consideram ainda uma que tem, eu não sou médico não, mas tem várias classificações lá. Então não chega a ser um estado de loucura ainda, não chega a ser uma esquizofrenia ainda, mas caminha para isso. Se não, a família não ajudar, se não tiver paciência, né, vai caminhar para isso. Mas é uma soma de tudo isso aqui, ó. E pessoas têm capacidade para suportar mais, tem outros que não têm. Tem gente que não suporta. Então tem que ter cuidado. Evitar essas coisas aqui, gente, para não chegar a esse estado avançado de aflição que é a angústia. Amém? Amém. Então, Jó capítulo 5, o que que acontece? O amigo de Jó, presta atenção, chama a atenção de Jó para que Jó buscasse a Deus. Para que Jó invocasse a Deus. Vamos ler isso aí? Quem pode ler, por favor? Capítulo 5.
Chama agora alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco. E
presta atenção, porque é importante entender o que que vai acontecer aqui, porque é uma coisa assim difícil até de entender. Vamos lá.
Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra, e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite às apalpa delas. Mas ao necessitado livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga, e ele mesmo a liga. Ele fere, e as suas mãos curam. Em seis angústias te livrará, e na sétima o mal te não tocará.
Amém? Estão vendo aí? Em 6 angústias te livrará. E na sétima. Então, 6 angústias eu aprendi. Aí, quando foi a sétima, eu não aceitei mais. A sétima, quando ela veio, eu não aceitei mais. Deu para entender o que eu quis dizer? O que eu quis dizer? Deu? Deu, amigo?
Em 6 situações o senhor sofreu o dano.
É.
Mas na sétima já deu, aprendeu e não.
Pronto.
Já resistiu aquilo. Falou, não, chega.
É, eu demorei a aprender, mas aprendi. Aprendi o quê? A não ficar mais. Angústia. Não, isso aí vai me angustiar. Não, isso aí vai me levar à angústia. Não, não vou querer isso mais, não. Amém? Não, não vou. Não vou. Não, é um aniversário. Não, não vou, não. Ah, é um casamento, não sei o que tal. Não vou, não. Amém? Para quê? Para ir lá e voltar angustiado? Para ir lá e voltar triste? Aflito? Brigou com a mulher? Viu coisa que não precisava de ver? Julgou? Condenou tanta coisa? Então é melhor que eu não vá. Porque isso vai... Agora, se a pessoa já é capaz de ir lá, ficar quietinho, não olhar para nada, certo? Então, em 6 angústias, Deus vai te livrar. E na sétima, você já aprendeu a não repetir aquelas coisas que estão te causando a doença. Amém? Continua.
Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o. E medita nisso para teu bem.
Ah, eu sei que eu vou falar para vocês. Ouve e medita nisso para o seu bem. Gente, se vocês analisarem isso aqui, você vai ver. Olha, Deus faz tudo isso para você. Ele fala assim, até com as pedras você vai ter amizade. Você não vai ter nada que te aflija. Deus, foi assim que você entendeu? Foi ou você estava dormindo? Ó, ele vai te livrar da assolação, da fome. Você não vai ter medo da fome, você não vai ter medo das coisas. Porque de tanto clamar a Deus, de tanto relacionar com Deus, você aprendeu muito, mas muito mesmo. Até com as pedras você vai ter amizade. Então, o que você vai afligir com o quê? O que, que vai te afligir? Aí ele fala assim, ó, você vai morrer de velho. Você vai morrer de velho. Sadio. Você vai morrer de velho, novo. Entendeu, Ramiro? Porque ele fala, olha, ele fala assim, ó, na fome te livrará da morte, na guerra da violência da espada, do açoite da língua estarás abrigado. Nossa, só de abrigar a gente das línguas. E não temerás assolação quando vier. da assolação e da fome te rirás. E os animais da terra não temerás. Então ele... Você não vai ter problema com ninguém. Nem com fome. Ah, não tem dinheiro para comprar, então vamos dormir. Ah, não tem negócio aqui, então vamos relaxar. Quer dizer, Deus vai te livrar de tudo aquilo que poderia te causar aflição. Vocês concordam? É isso que é. Eu acho que Deus é tremendo. Deus é tremendo. As coisas de Deus realmente são tremendas. Ó, não fomos nós mesmos, ele fala lá, a tribulação, ela não vem do pó, não. Ela não vem do pó, não. Foi nós mesmos que plantamos isso. Fomos nós mesmos que arrumamos para nós a tribulação. Né, filha? Amém, gente? Olha, tudo você tira proveito. Tudo você tira proveito. Eu ligo o rádio, vejo uma música caipira e eu procuro analisar a música caipira. Tinha lá um caboclo lá fazendo uma declamação, eu falei, coitado. Né? Esse lascou mesmo. Né? E aí, quantas pessoas não ouvem aquilo e absorvem? Parece que quer sofrer aquilo. O espírito que está nela... Ela quer viver aquilo, ela quer passar aquilo. Aí você entende. Amém. Mas aí agora vamos ver. Qual é a sua situação na angústia? Jó aceitou? Jó aceitou o conselho? E a gente aceita quando está na angústia? Não aceita. Esse é o grande mal. A gente aceita enquanto está bem, quando a gente está na angústia, a mente da gente está perturbada. A gente está, sabe, parece que coisa horrível, que coisa terrível que é. Certo, Chico? Então a gente, na hora, a gente não aceita na hora da angústia. Presta atenção aqui, né? Jó capítulo 6.
Então Jó respondeu e disse... Oh, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança. Porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas.
Aí, ó, a pessoa pensa, olha aí, o que a pessoa pensa, responde... Fala, Ramiro, aí.
Que o sofrimento dela é maior que tudo, que não vai ter jeito, que é pesado, que isso. É violento demais.
Isso. E que?
Deus não está ouvindo ela, não.
Deus não está ouvindo. Aí é que é o problema. Você fala com a pessoa, mas Deus te ouve. Não, Deus não me ouve. É igual a história do menino que tem que voltar para o hospital. Né? Menino que tem que voltar para o hospital. Quem ainda não ouviu a história do menino que tem que voltar para o hospital? Nunca ouviu? Nunca ouviu, não? Então eu vou ter que contar mais uma vez. É, o menininho que tinha que voltar para o hospital. Camila nunca tinha ouvido, né, Camila? O menininho tinha 2 anos, menininho. Aí o menino do Lindomar tinha uma mania de morder. Ele chegava perto do outro menino e mordia, o menino do Lindomar. Aí ele estava brincando com o menino e ele mordia. E o menininho, né, isso num encontro que nós fizemos lá em Paraíso. Paraíso foi. Aí tinha um menininho que estava internado no hospital, com dinteria, não sei o que lá, tal, tal. E no dia que começou o encontro, ele saiu do hospital. Ele saiu do hospital, né, com os paradrapos aqui, onde estava tomando sangue, tal, etc. Soro. E saiu. E a mãe dele carregando ele lá. Mas ele já estava bonzinho. A mãe soltou o menino lá, o menino andando, brincando. O menino do Lindomar vem e morde ele. Ah, mas aí ele chorou. E ele chorava, sabe? E ele chorava. E a mãe dele, meu filho, não foi nada, foi, eu vou voltar para o hospital. Ele falava, né? O medo dele era que ele tinha que voltar para o hospital. Mas eu vou voltar para o hospital. Aí, não, meu filho, isso aí é coisa toda, você não vai voltar para o hospital. Eu vou sim, eu sei que eu vou voltar para o hospital. E tu, não sei o que, etc. E a mãe pelejando, eu sei que o menino ficou, ela teve que ir embora. Com o menino chorando, porque o menino não tirava da cabeça que ia voltar para o hospital. O medo dele era voltar para o hospital. E assim também é a pessoa que entra, às vezes, em estado de angústia, que você fala para ela, minha filha, meu filho, olha, invoca a Deus, não adianta. Não adianta, eu já invoquei, eu vou voltar para o hospital. Não tem jeito. Deus não me escuta, Deus não me ouve, Deus não considera o que eu falo. Eu sou uma desgraça, eu sou não sei o que mesmo, eu tenho mais é que morrer, e não sei o que. Aí é só esse tipo de coisa que você escuta. Eu sou feia, ninguém olha para mim, sabe? E etc. Nem minha mãe não gosta de mim, nem meu pai, sabe, meus irmãos, todo mundo me detesta, eu sou um trem danado. E aí, não é assim? Aí você tenta explicar, vem cá, senta aqui, vou te falar, toma esse pouquinho d'água, né? Toma esse suco aqui e tal, vamos, né? Calma, pensa bem, ah, não tem jeito. Eu vou voltar para o hospital. Não é assim mesmo? Na hora da angústia, a pessoa não está em condições de receber nenhum conselho. Nenhum conselho. Por isso é que eu falo, às vezes a pessoa está lá, vem para cá, vem para o templo maior, que a gente vai tirar o fígado da senhora. Viu? Que ele chama as pessoas. Não é para poder ajudar, que a pessoa não está. Aí leva a pessoa a pensar uma determinada coisa que não resolve o problema da pessoa e depois fica pior. Depois fica pior. Você tem que ensinar a pessoa a fazer o quê? Como o amigo de Jó, ensinar você a pescar. Ensinar você a não entrar na tribulação. Ensinar você que quando você, em 6 vezes, você teve angústia. Não é possível que você não aprendeu. Eu vou invocar o Senhor antes que eu fique angustiado. Eu vou invocar o Senhor antes que eu fique angustiado. Invoquei o Senhor. E ele me livrou da minha angústia. Está lá no Salmo, depois eu vou mostrar para vocês, se der tempo, hoje, se não der, à noite, né? Invoquei o Senhor, e ele me livrou da minha angústia. Qual era o problema daquele menininho? Angústia. Ele ficou angustiado quando ele sentiu a possibilidade de voltar para o hospital. Mas ele não tem entendimento para invocar o Senhor. a mãe dele teve que usar de diplomacia, de orar com ele, de abençoá-lo, de convencê-lo de que realmente ele não ia voltar para o hospital. Quando ele se convenceu de que não teria que voltar para o hospital, ele sarou. A parte da tarde ele estava bonzinho lá, de novo. Só não queria passar perto do menino do Lindomar. Amém? Amém, Camila? Está dando para entender? É verdade isso? Amém. O que que Jó falava? Ele só aumentava... ele queria... Versículo 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim. Não estão. Mas ele dizia que estava. O seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus armam contra mim. Ué, meu Deus, não está desse jeito não, Jó. Não é bem assim não. Mas é a impressão que a pessoa tem. É a impressão que a pessoa tem. Ela arruma um drama tão grande que ela fala, oh, amém. Por isso que às vezes vai a extremos. Gente, pelo amor de Deus, não deixa chegar nesse lugar, não. Às vezes não tem nada, é uma coisa à toa. Né, Neto? Fui bater uma falta, pegou na trave. Só isso serve para... Para quê? Para te causar aflição. Vem para casa chorando. Vem para casa chorando, não é assim, Sustano? Por quê? Porque foi bater o pênalti e passou assim e não entrou. E vem para casa chorando. Vem ou não vem? Fica, ué. O Rudá fica angustiado, fica amolado. Se às vezes a mãe, o pai não souber pelo telefone, como ajudar o filho? Olha aí. Olha para você ver que às vezes por causa de uma provagem. Mas para cada pessoa é uma coisa. Às vezes para a menina é uma boneca. Eu não estou dizendo para vocês que só de falar que é feio, só de falar que tem. Amém? Esse dia eu tinha uma irmã nossa que ficou deprimida, me procurou. Quase que num estado, né, me procurou chateada, amolada, por dentro, por fora. Por quê? Porque alguém disse que ela estava ficando gorda. E ela estava... Hã? Eu não entendi. Né? Você vê como é que são as coisas? Ele parece brincadeira. O tanto que nós somos frágeis, o tanto que nós somos, Soninha, fáceis de ser levados pelo diabo. Fácil. É como um vento, né? Como uma erva que seca, conforme o sol ela murcha, do dia para o mesmo dia. Uma fraqueza danada. É uma fraqueza. Então Jó só reclamou. Jó só, ele, sabe, soltou os cachorros mesmo. Concorda? Eu não vou ler tudo agora por causa do tempo, não dá. Mas Jó soltou os cachorros. Ele não concordava com nada. Ele estava numa angústia terrível. Eu tenho pena dele, porque realmente ele estava. Olha o que aconteceu com Jó. É. Agora, eu já estive em estado de muita angústia. Eu já estive em estado de muita angústia e posso dizer para vocês que o caminho realmente é invocar o Senhor e não dar ouvido ao que o diabo vem falar na sua cabeça, ao que irmãos enviados por Satanás vêm falar na sua cabeça. Jó reclama que até dos sonhos, Jó reclama dos sonhos. Ele fala, ó, sonhos malignos, sonhos. Deus, quer ver onde é que ele fala dos sonhos aqui? Onde é que é? Quem já leu tudo? Está por aqui. Parece que quando a gente está na situação, nem um sonho ajuda. Tá. Agora vamos rapidinho aqui para a gente encerrar. Agora vê só o capítulo 7, o versículo 8.
Os olhos dos que agora me veem.
7, pega o 7. A angústia dele era tão grande. Que ele, interessante que ele chega num ponto interessante aqui, quer ver? Presta atenção. Versículo 7.
Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem.
Então, ele já estava dizendo que ele estava despedindo. Ele já estava achando que... Não é assim? Tá, continua.
Os olhos, os que agora me veem, não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais.
Os olhos de Deus estarão sobre ele, mas ele não vai existir. Porque ele achou que não tinha jeito para ele mesmo. Continua.
Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir.
Quer dizer, vai ser o meu caso, ele pensando. O né? Que mais?
Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá.
Isso.
Por isso, não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura da minha alma.
Então, esse aqui eu vou parar por aqui para poder... Daí vocês depois pensem. E analisa bem o seguinte, ele, nesses versículos que nós lemos em cima, ele imaginou o estado em que ele estava. Aí ele pensou, certamente, só me resta o quê? Não, só me resta... Queixar. Só me resta, ele fez a coisa certa. Olha, eu sei que o meu estado é terrível. Então, o que eu vou aproveitar? Não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito. Lembra ontem que eu falei para vocês que angústia é uma perturbação de espírito? Aí ele está dizendo aqui, por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito. Que a coisa é lá dentro. É na mente. Amém? Falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. Oh, mas que coisa boa. Gente. Resultado. todo mundo está sujeito à tribulação, todo mundo passa por tribulação, só que nós precisamos aprender a evitar a tribulação, a evitar as coisas que nos levam à angústia. Mas se por acaso você chegar nesse ponto, se por acaso você chegar nesse ponto, você já sabe o que você tem que fazer. Faz como Jó. O quê? O versículo 11. O que que ele diz aí? Queixar-me-ei na minha angústia. Né? Não vou. Eu sei que eu... O médico pode falar para mim, você tem 3 dias de vida. Você tem 3 meses de vida. Você tem... o médico pode falar para você, você está... Mas eu vou queixar, eu vou clamar, eu vou invocar o Senhor. Amém? Só um versículo, porque eu estou achando que vocês estão meio tristes. Só um versículo. Capítulo, Salmo 18, versículo 6. Salmo 18, versículo 6. Uma angústia, o que que faz? Invoca o Senhor. Salmo 18, versículo 6. Pega o microfone aí, por favor, Suzane. Aí, Então lê para nós, filho.
Na angústia,
bem alto, assim, com um gosto de gás, assim. Vê.
Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos, chegou o meu clamor perante a sua face.
Isso. De novo.
Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos, chegou o meu clamor perante a sua face.
Então, só fica atribulado, só fica angustiado quem que não invocar. Só quem quiser. Amém? Só quem quiser. Ramiro, Deus falou conosco?
Amém. Amém. Ele ajudou. Assim, continuação, como o senhor falou, da reunião de ontem.
Isso.
Na reunião de ontem, o senhor estava falando, e deu também aí, que a aflição ela vai aumentando. E aí o senhor mostrou aqui na vida de Jó, né? Terminou aqui explicando aqui, que Jó chegou a uma situação que aí ele não aceita conselho de mais ninguém.
Isso.
Nada tá. E isso pode acontecer na nossa vida, com a gente. Então nós devemos evitar a aflição, o que puder evitar, e o evangelho veio para isso. O evangelho veio para
exatamente, para nos salvar.
Para nos salvar, para evitar as aflições. Porque o médico, depois você cai na mão do médico, aí, meu filho, a situação é difícil, né? Você tem que ir aí clamar a Deus, pedir a Deus, invocar ao Senhor. É a única situação. Importante é invocar antes da aflição, pedir conselho para Deus para não ter essa angústia. Angústia é aflição intensa, né? O senhor falou ontem. O senhor ainda falou ontem que angústia é no espírito. Angústia é uma aflição de espírito.
Tribulação de espírito.
De espírito. É o espírito.
Perturbação.
Perturba o espírito da pessoa. É uma coisa violenta mesmo. A gente tem que fazer a nossa parte, dar crédito ao evangelho para não chegar a essa situação.
Amém. Procurar obedecer a Deus, obedecer o evangelho para que a gente não chegue a esse estado avançado de angústia. Amém? Não. Pega aí. Ó, mas eu postei vocês. É?
É.
Amém?
A Bíblia falou.
Zana?
Amém.
Amém. Então, vem, a Camila vai. Dê pra nós aqui. Ah, não, Camila não vai, não, Camila. Não vai, Camila? Quer, momento? Neto? Tá vendo o que é? Aflição? Às vezes tem que ficar aflito por causa de uma coisa tua. Né? Acaba com o dia da gente. Uma coisa à toa. Acaba com o dia da gente.
Amém.
Esse dia você levou uma catracada forte, né?
Sim.
Com angustiado para Naná.
É, amém. Mas é isso mesmo, né? É desse jeito mesmo.
É difícil. Bruno, Zé do Bruno.
Isso mesmo.
É assim mesmo?
É.
Desse jeito mesmo.
Aquele versículo que o irmão falou, do negócio dos sonhos, é 7:14.
Atenção.
7:14, aquele negócio dos sonhos, de Jó, né, que até espantava ele, deu os sonhos, as visões, né?
Isso, é.
Tá aqui.
Tá aí.
Aí é de lá, ele.
É no 7?
É o 7:14.
7:14.
Então me espanta com sonhos e com visões me assombras.
É, mas não é assim? Quando a pessoa está, até os sonhos, né? Aí vem tudo. É. Que coisa. Amém. Amém, filha. E aí, o que você achou? Hein?
É isso mesmo.
Te ajuda em alguma coisa? Você concorda? É verdade?
Concordo, 100%.
Hã?
Concordo.
É verdade. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor.
É.
Nosso alívio.
Amém. Está bem explicado? É verdade isso?
Está sim, né? É verdade.
Se a gente obedecesse a Deus, nós nunca chegaríamos a esse estado. O Evangelho veio exatamente para evitar você, né? Dá quem te pede, faz, entendeu? Se alguém te ferir numa face, vira outra. Não gosta de você? Não gosta. Não ama você? Não ama. Se é feio, entrega para Deus. Né, filha?
Tipo, uma matéria de jornal que um lojista com um filho, aí entraram 3 assaltantes, colocaram os dois no banheiro, mas ele, logo que um dos assaltantes virou as costas, o pai atacou o assaltante e reagiu. E aí um outro que estava com a arma em punho assassinou o filho desse pai aí que reagiu. No caso, ele, se ele tivesse entregado a loja, entregado as coisas...
É, exatamente.
Ele não sofreria esse dano aí, né, que é a perda do filho.
Pois é, e aí se ele faz isso, fica vivo, ele vai ficar angustiado a vida inteira, né? Porque fez uma coisa que não devia fazer. Então nós temos que realmente aprender. E aprender a viver cada dia mais em tua... Amém? Amém. Danielinha, suas últimas considerações, Danielinha.
Amém.
É isso aí mesmo, filha? Só isso que eu quero saber.
É isso aí mesmo.
É isso aí mesmo. Dora.
Amém, irmão, exatamente.
Iraci.
É isso aí mesmo.
Amém. Ramiro.
Amém.
Amém. O Elmo Rezende. Pensou que eu não vinha, né? É isso mesmo?
É isso aí, sem tirar e sem pôr.
Sem tirar e sem pôr.
Amém mesmo.
Amém.
Só assim, pra não dizer que eu não falei nada, no final o senhor falou assim, né? Só fica, só fica angustiado quem quer, porque ali a gente leu que clamei ao Senhor e ele me livrou da angústia. Mas eu não sei o que acontece, quando a gente está angustiado, a gente lembra de tudo, menos disso.
É.
Né? A gente fica angustiado muito tempo, até que resolve invocar Deus. Então o que eu guardei para mim foi isso. É, fica angustiado quem quer, mas eu acho que a gente precisa fazer mais uso.
É.
Invocar a Deus mesmo.
É. Em outro lugar, depois eu vou mostrar, assim, que Deus chama a atenção da gente para que a gente ore e vigie, para não cair nessa situação. Aí, por que que eu digo quem quer? Se você orar e vigiar, tal, você percebe quando está caminhando para esse lado. Aí você invoca o Senhor e Ele te ajuda. Você chora, a angústia vai embora, tal, acabou. Acabou o problema. Não,
amém.
Amém? Interessante que essa doença pega qualquer um, não pega? Pega qualquer um. A gente pensa que médico não fica doente. Fica doente também. Não quer? Pois é. Tem um, inclusive, neurologista. Neurologista, mas uma médica capacitada tremenda, tremenda. E vive sob efeito de remédios. E é uma médica tremenda. Muito, muito capaz, muito competente e vive sob efeito de remédio. Amém, gente? Amém. Vamos me ajudar. Vamos todo mundo pelejar, vamos todo mundo buscar a Deus, vamos todo mundo fazer, invocar o Senhor, sabe? Orar, vigiar, não deixar. Vamos obedecer para que a gente possa ajudar a igreja, ajudar aquelas pessoas que vêm nos procurar em estado, às vezes, de extrema aflição. Amém? Amém. Vamos então encerrar. Tem música? Tem? Tem música? Que Deus me ajude, que Deus tenha misericórdia de mim, viu, gente? Que Deus tenha misericórdia de mim, de vocês também. Amém? Amém, amém. Vou torcer, né, pra bola do Neto entrar. Vou torcer pra... Amém? Pra as coisas acontecerem, pra... Deus abençoar, né? Para tudo correr bem. É isso que nós precisamos fazer, ué. É orar. Você acha que Deus não vai ajudar? Vai ajudar. Amém. E aprender a viver. Vamos cantar aquela música? E aprender a viver? Quem quer cantar? Vamos ficar de pé? Amém? Aprender a viver? Quem quer aprender a viver? Quem quer aprender? Então vamos lá, nós estamos aqui aprendendo a viver. Amém.
Eu desejo estar, Senhor.
Aleluia.
Meu coração pra te adorar e te conhecer e aprender a viver cada dia mais em tua vontade.
Só há um lugar,
só há um lugar.
Todo mundo, quem pode? Lugar de descanso
junto ao teu coração pra te adorar e te convidar.